Podcasting Brasil apresenta a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty.
Nosso bate-papo é agora com Irã Castelo Branco, que é paulista, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e também é diretor associado da Giacomet. Irã, você é um dos idealizadores, você já é idealizador do Troféu Jeca Tatu. E hoje a gente teve, vamos dizer, a homenagem a dois grandes publicitários. Eu queria saber de você, assim, nessa trajetória de tantos anos, dessa pausa que teve até o troféu, essa retomada aqui em Paraty e premiando essas duas personalidades. Eu queria que você comentasse a respeito disso.
Bom, a volta do prêmio Jeca Tatu aqui em Paraty, Débora, foi uma iniciativa do Jomar Pereira da Silva, né, que é o organizador desse evento em nome da ALAP. E o Jomar participou muito no passado do prêmio Jeca Tatu. O prêmio era oferecido ao mercado, era patrocinado pela CBBA, uma empresa da qual eu fui sócio e Jomar também. E essa, a CBBA, foi uma empresa fundada pelo Renato Castelo Branco, meu pai. O prêmio nasceu de uma tese que eu apresentei em 78, no terceiro congresso de propaganda, como mencionei aqui na minha exposição, e a intenção era estimular o uso da linguagem brasileira na propaganda, pelos motivos mencionados, não é? A elevação da autoestima da população e a preservação da nossa cultura, e também a convicção de que, utilizando símbolos, elementos, valores e a linguagem brasileira, você teria maior eficácia, não é? Maior poder de persuasão, e a propaganda é comunicação persuasiva, não é? Esse prêmio, ele existiu realmente durante 10 anos, marcou época, premiou grandes redatores de então, e temos o acervo do prêmio, que faz parte da coleção do MIS e que está, foi resgatado e reclassificado. Foi doado também para o Instituto Cultural da ESPM para trabalhos de pesquisa dos alunos e para preservação da memória da linguagem brasileira na propaganda. Agora, esta volta, que agora então torna o Jeca Tatu eterno, realmente foi muito emocionante, né? Podendo reconhecer o trabalho de homens como Mauro Salles, de homens como o Antônio Torres, e nós pudemos aqui testemunhar com 600 ou 700 pessoas aqui nesse auditório da igreja, a emoção desses homens já tão reconhecidos, né, de receberem esse troféu. Acho que foi um momento marcante aqui do evento de redação publicitária que eles não vão esquecer e nós que estávamos aqui também não, não é?
A gente tem, além dessa, de você, com esse prêmio, ter a valorização de uma linguagem brasileira, com elementos brasileiros, existe também uma maneira do publicitário em geral, nem que não se vale desses elementos de brasilidade, existe uma maneira particular do brasileiro ser publicitário, de ser criativo? Você acredita que exista uma forma de se criar propaganda muito brasileira, muito própria?
Eu acho que a criatividade, a inteligência, são coisas próprias do ser humano, não é? É uma questão dele desenvolver. O brasileiro, talvez por nós vivermos numa sociedade que, comparada a outras sociedades, como a japonesa, como a europeia, ou mesmo a sociedade americana, a nossa sociedade é mais tolerante num sentido positivo, não é? É uma sociedade que põe menos grilhões nas pessoas, é menos punitiva, não é? O que pode ter alguns elementos ruins, mas certamente tem elementos bons para o desenvolvimento da personalidade e para o desenvolvimento da criatividade. Então, acho que isto faz com que haja uma fertilidade de ideias na nossa publicidade, não é? A linguagem brasileira, eu acho que ela tem elementos de irreverência que lhe são intrínsecos, né? É um próprio do nosso humor, às vezes da nossa atitude. O brasileiro não é um bom seguidor de regras, para bem e para mal. Mas no caso do marketing, da propaganda, ou mesmo da literatura, das artes, não seguir regras é mais virtude do que defeito. Então, acho que existe, sim, entre nós um tipo de cultura que alimenta a criatividade. Agora, não se pode dizer que haja um estilo de criar dos brasileiros, até porque a criatividade é própria do ser humano, ela é universal. Você pode ter um ambiente que a estimule mais ou a estimule menos. Então, acho que isso é um lado da questão. Agora, existe sim, em qualquer nação, elementos culturais que lhe dão uma linguagem própria. E o que nós estamos falando, quando falamos da defesa da linguagem brasileira na propaganda, é de procurar preservar estes elementos da nossa cultura na comunicação empresarial e na comunicação persuasiva comercial. Porque acho que isso é importante, não só para a eficácia publicitária, mas para o próprio sentimento de nação.
Quando foi criado o prêmio em 78, a gente tinha um universo de propaganda muito diferente do que a gente encontra hoje. Isso influencia de alguma maneira, por exemplo, agora que o prêmio foi retomado, daqui por diante, quem vai ser premiado, ou interfere, na verdade, a atuação de vocês publicitários nesse panorama diferente da propaganda?
Olha, talvez a grande diferença que existe hoje seja uma maior concentração, no caso das agências de propaganda, nos grandes conglomerados mundiais. O que, a meu ver, reforça a preocupação que está por trás do prêmio Jeca Tatu, de que se deva incentivar o uso da linguagem brasileira na propaganda. Claro que há outras novidades aí, não é? A principal dela foi mencionada hoje aqui, que é a internet, que é o próprio telefone celular como uma mídia de grande perspectiva no futuro. Então, isto são coisas novas no contexto da comunicação e da propaganda. Mas eu acho que, na essência, a propaganda é a ideia. E isto não mudou, não é?
Falando ainda do prêmio, assim, infelizmente, para quem não conhece, de repente a gente está falando também para estudantes, gente mais jovem, explicar um pouquinho por que o Jeca Tatu, qual a ligação realmente com a obra do Monteiro Lobato, por que essa homenagem até ao próprio Monteiro, se caso realmente tenha ligação.
Não, é o seguinte, o Monteiro Lobato conseguiu, através do seu almanaque, que era o do Jeca Tatuzinho, o famoso almanaque do Biotônico Fontoura, ele conseguiu ensinar a brasileiros, até bastante ignorantes, alguns hábitos que contribuíram para a melhoria da sua saúde. E também, se você lê o almanaque, você vê que ele procura combater uma atitude passiva desta figura do Jeca Tatu, que estava também relacionada à sua saúde precária, que lhe dava pouca energia. Pessoas, às vezes, que viviam no campo e até tinham problemas com lombrigas, coisas que hoje parecem anacrônicas. Mas então, o Monteiro Lobato, que era um brasileiro de grande valor, ele, dentro de um trabalho que era de comunicação comercial, para vender Biotônico Fontoura e outros produtos do Laboratório Fontoura, ele conseguiu colocar elementos que procuravam romper com esta passividade, não é? E isso tem muita relação com a atitude que você viu também na frase citada aqui pelo Antônio Torres, quando ele diz, citando Lobato, um país se faz com homens e livros. Isso tem a ver com a luta do Lobato no campo político, não é? Em torno do petróleo é nosso. Você vê que o Lobato era um homem que lutava pela existência de uma pátria. E não só no almanaque do Jeca Tatu, mas em toda a sua obra, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vê que ele procurava entreter, ensinar e sempre valorizando o que era nosso, valorizando a nossa cultura. Então, claro, um prêmio como esse, que fala de linguagem brasileira na propaganda, faz muito sentido que ele homenageasse Lobato e faz muito sentido que ele adotasse o nome de Jeca Tatu, por causa do manual feito para o Biotônico Fontoura, que era uma peça publicitária. Então, Monteiro Lobato também atuou como um redator publicitário, né? Daí a lógica desta escolha, feita naquela época de 78 e revivida agora, daqui para frente, e o continuará sendo nos encontros de Paraty.
queria que a gente tocasse em dois pontos que você acabou citando. Uma, existe, dizem que existe uma tendência mundial exatamente de agregar a determinadas marcas conteúdo. Isso o próprio Monteiro Lobato fez aí há mais de 50 anos, de maneira marcante, por várias gerações. Você acredita que hoje realmente existe espaço? É uma tendência? Ou seja, marcas agregarem valores, até veículos de comunicação transformarem seus conteúdos, às vezes em relação à parceria com a publicidade? Ou seja, existe possibilidade de intervenção até em alguns veículos, na diagramação, na sua forma, num casamento, em simbiose mesmo, né, com a publicidade? Você acredita que hoje existe mais espaço para isso?
Olha, eu acho que tem duas coisas que contribuem favoravelmente com relação ao que você está colocando. Uma é a questão do consumidor cidadão. Quer dizer, o consumidor hoje, ele, através dos seus atos de consumo, quer marcar posição de cidadania, não é? Sendo um consumidor mais socialmente responsável, já há um núcleo de pelo menos 15% dos consumidores que se preocupam com empresas e marcas cidadãs, né? Empresas que estão te oferecendo mais do que um produto, mas empresas que têm uma atitude socialmente responsável. E esse núcleo, que é crescente de consumidores, então dá preferência a esse perfil de empresa. Agora, esse é um vetor que trabalha a favor do que falamos. O outro qual é? Dentro da cultura global, a gente sabe também que quanto mais local, quanto mais regional, mais universal você pode ser. Porque a cultura global não deixa de ser uma amálgama de tudo que tem no mundo, né? Então, o global que se fala tanto hoje, não é só global de lá para cá, é o global daqui para lá também. E por isso que nós fizemos menção aqui a pessoas como Jorge Amado, como Di Cavalcanti, como Villa-Lobos, não é? Que foram universais sendo regionais. E nós podemos fazer isso também na publicidade, né?
Esses jovens, a gente tinha muitos jovens aqui no evento, jovens profissionais e outros que estão prestes a se formarem. Se você pudesse dar um conselho, uma indicação, qual seria? Para que se tornem profissionais realmente atuantes no mercado e melhores profissionais, os que já atuam?
Olha, sinceramente, os publicitários falam muitas vezes da busca de prestígio e de sucesso econômico. O conselho que eu daria é que as pessoas não se preocupassem muito com isso e cultivassem valores, não é? Valores humanos, valores de cidadania, valores de respeito ao próximo. E eu acho que trabalhando dessa maneira, o prestígio e o sucesso econômico será uma decorrência. Porque se ele é colocado como um fim em si, ele às vezes leva a graves vieses, que é uma coisa que nós vemos muito no mundo de hoje. Então, eu acho que o publicitário jovem, ele deve procurar ser o mais idealista possível com relação ao país, com relação à forma que ele trata o consumidor, e procurar não o respeito dos outros, mas respeitar a si próprio. Se ele der valor a ele, porque ele se respeita por se reconhecer um ser espiritual vivendo a experiência humana, ele vai ter naturalmente um crescimento como cidadão, como ser humano e como profissional, e vai chegar ao sucesso.
Obrigada, Irã.
Você ouviu a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty. Uma realização Podcast em Brasil.